Hoje uma pessoa me ligou e aí ela me disse que estava tendo problemas com a filha dela, uma filha adolescente pequena, e que essa filha dela teria vindo aqui um tempo atrás, né? E nós falamos com ela e depois ela teria falado para um amigo dela e esse amigo dela levou ela lá para casa dele com o pai desse guri. E eles eram de outra religião. Aí, na semana seguinte, ela chega em casa, a mãe da criança, e tem toda a família do cara lá na casa dele, na casa dela, questionando ela de como é que ela foi levar a filha, né, para um centro espírita. Né, que aqui no centro espírita teria, então, não nesse nosso obrigatoriamente, né, teria problemas. Teria o demônio aqui. Aí eu disse que o demônio sou eu. Ela estava até voltada, né, a essa questão, porque ela disse assim, que o cara, ele já participava de uma casa espírita e ele era bruxo. Aí depois, agora, então, que ele está dentro da linha evangélica, então ele é profeta. E que ele alegava o perigo, né, que isso existia. Aí eu disse assim para ela, de que essa história, né, de demônio, essa história de bruxo, essa história de profeta, né, isso aí é bastante fantasioso, digamos assim, né? Bastante ilustrativo. Eu disse, mas as poucas vezes que tu veio na casa espírita, tu não entendeu, digamos assim, alguma coisa, né? Eu disse, por quê? Porque espiritismo é ciência. O verdadeiro espiritismo, né? A base da doutrina espírita, ela é ciência. Não é obrigatoriamente religião. Não é uma questão, digamos assim, de entendimento particular. O Espiritismo, ele está todo fundamentado nos livros de Allan Kardec. Nós fundamos essa casa espírita lendo dois livros de Allan Kardec. E no terceiro livro, que é o Livro dos Médiuns, tinha lá o Estatuto. O Estatuto da nossa casa é o Estatuto que tem no Livro dos Médiuns, que foi Allan Kardec, lá na França, que disse como é que tinha que ser feito. Então, quando nós falamos em Espiritismo, ainda hoje, né, em 2017, ainda as pessoas, nós relacionamos às vezes com animais, né, com aquela questão da própria Umbanda, com a questão da Quimbanda, com questão assim de mistério, de coisas de outro mundo. Quando que, na realidade, a gente nota muito, né, o total desconhecimento da maioria de nós em relação ao que vem a ser a doutrina espírita. Né? Que a doutrina espírita, ela é um conjunto de conhecimento. Né? Ela tem um aspecto científico no livro A Gênese, ela tem um aspecto religioso, que é no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as palavras de Jesus que estão no Evangelho, comentados sob a ótica espírita, né? E é também filosofia, no Livro dos Espíritos, por exemplo, que entra toda a questão moral, né? A questão das diferenças do rico, do pobre, do cara que tem sorte, do cara que é azarado, do cara que nasce com problemas. Então, é toda uma questão, digamos assim, muito fundamentada em estudo, né? Então, as nossas religiões comuns, que são todas elas boas, e todas as religiões, elas têm um fundo muito bom, e todas elas conduzem ao bem. Só que, claro, muitas delas, né, ainda, por serem humanas, né, humanas, o que que acontece? Elas carecem, né, dessa questão, às vezes, onde, né, eles te prescrevem aquilo que tu tem que fazer. Dentro da doutrina espírita isso não existe. Dentro da doutrina não existem hierarquias, não existe o cara que sabe mais ou o cara que sabe menos, não existe essa questão, né, de, como ela disse, tu ser profeta ou tu ser, de repente, um bruxo. Somos todos iguais aos olhos do Pai, todos. Todos têm dentro de si a mesma potencialidade, a mediunidade, né? Que às vezes a gente fica meio assim, o que é a mediunidade? Porque a pessoa tem um dom, ela tem um poder, né? A mediunidade é uma predisposição física. Uma predisposição física. Se tu exercitar, não esses músculos, mas esses músculos, tu vai ter uma sensibilidade maior, que se chama mediunidade. Então a mediunidade não é, claro, tem a mediunidade de berço, que a pessoa já vem com essa sensibilidade. Mas a mediunidade, leiam lá no livro dos médiuns de Allan Kardec, é uma predisposição física. Nós desenvolvemos mediunidade nos nossos cursos, já falei aqui várias vezes, né? Nos nossos cursos, o desenvolvimento da mediunidade é como? É controle de pensamentos. As pessoas ficam sentadas, tipo uma meditação, né? As pessoas ficam meio sentadas, um som, uma orientação, e tu vai controlando, tu vai, digamos assim, tendo um controle dos teus pensamentos. Por quê? Né? Me diz com quem que tu andas, que eu digo quem é que tu és. Para Allan Kardec, dentro da doutrina, me diz o que tu pensa, que eu te digo quem é que está do teu lado. É ciência. É matemática. É física. Né? Então, às vezes, a gente ainda prefere ficar naquela coisa maravilhosa, naquela coisa, né, incompreensível, ao invés de cada um de nós buscarmos essas informações. Nós vivemos numa época dourada, uma época fantástica, né, que a gente tem acesso ao conhecimento. Hoje mesmo a gente tem facilidades, né? Tu pode ler através do teu celular, quer ler o Evangelho, tu lê no celular. Quer ler, por exemplo, os livros de Chico Xavier, tu lê no teu celular. É prático. Mas a própria doutrina, ela exige de cada um de nós o quê? O estudo, né, de como é que funcionam as coisas, a questão dos corpos, como é que, né, a questão do pensamento, a questão das nossas atitudes. Então não existem mistérios. Muitas vezes é a distância que cada um de nós se encontra em relação ao conhecimento. Por isso que Jesus dizia, eles têm olhos, nós, e não enxergamos, têm ouvidos e não ouvem, né? Então, todo centro espírita sério, ele se baseia nas três obras básicas de Allan Kardec. Todo o conhecimento que nós transmitimos para vocês aqui, em todas as casas, estão nesses livros. Então, se vocês pegassem, se nós pegássemos esses livros, lêssemos, estudássemos eles, nós veríamos que tudo aquilo que nós estamos aqui falando se baseia nesses três livros. Mas o Brasil, né? O Brasil, por ser um país que foi muito... vieram povos, né, italianos, japoneses, alemães, franceses, os próprios índios, né, os portugueses. Então, existe uma miscigenação de raças grandiosa e existe uma questão cultural muito grande, né? Os índios tinham as suas religiões, os seus cultos, né? Os africanos trouxeram os seus cultos, os portugueses os seus, todos trouxeram. E com a doutrina espírita, o que que acontece? Em cima de um terreno fértil, que não é uma nação, digamos assim, como outros países, às vezes, que tem uma história de mais de 1000 anos, né? E que todos eles seguem aquela coisa, por exemplo, na Alemanha, são protestantes, né? Martin Lutero, seguem firme naquilo. Então, quer dizer, e aqui não, aqui as pessoas são mais abertas. E hoje, cada um de nós, exatamente nessa liberdade que a gente tem de expressão, a gente pode fundamentar de uma forma grandiosa a questão do que vem a ser o Espiritismo, do que vem a ser a doutrina, ou do que vem a ser
cada um de nós. Quem sou eu?
Então, existem as obras básicas, e depois, para aquela pessoa que começa a estudar, porque as próprias obras básicas, o Livro dos Espíritos, por exemplo, ele é um tanto difícil de ser entendido, de tu entender. Mas, para aquela pessoa que está começando, para aquela pessoa que, digamos assim, ela quer se aprofundar na questão da doutrina, digamos, o que vai acontecer? Tu pode pegar livros que tem ali na biblioteca, simples, né? Romances. Os de Francisco Cândido Xavier, por exemplo. Uma coleção que é imperdível, para quem quer compreender como é que funciona o mundo espiritual, é a coleção Nosso Lar, que são 12 ou 13 livros, né? E todos eles seguem uma sequência, que é a história de quando André Luiz, que foi um sanitarista lá do Rio de Janeiro, eu acho, quando ele desencarna. Aí ele desencarna, tudo o que acontece quando ele morre, aí depois quando ele vem para a crosta, quando ele vem fazer os trabalhos dele. Então é todo um descritivo de como é que funciona a espiritualidade. E fora esses, tem André Luiz, tem Ramatiz, né? Livros fantásticos e livros muito ilustrativos, trazendo a cada um de nós essa grande oportunidade de tu construir a tua fé. Não tem essa história, né, de dizerem, olha, tu tem que fazer assim ou tu tem que fazer aquele outro. Não, a partir do momento em que tu começa a compreender quem é Deus, né, quem somos nós, como funciona a mecânica de Deus através, a gente vai ver que a nossa vida se torna outra. Porque não tem mais eu mentir para os outros, não tem mais eu depender dos outros, não tem mais eu precisar dos outros, digamos assim, na questão, né, fé, na questão entendimento, na questão escolha da tua vida. Por quê? Porque tu passa a compreender que tu é filho de Deus e que tu carrega dentro de ti todos os atributos e que cabe a ti a evolução pela consciência de Deus, ou seja, de tu te aproximar, como diz Jesus, né, buscar a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, o que é a verdade? É o entendimento das coisas. É o entendimento das coisas. Uma das ferramentas mais fortes que tem dentro da doutrina espírita, para vocês terem uma ideia, né, é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, que ele é feito uma vez por semana dentro dos lares. Agora, levanta a mão aqui, quem faz? Para nós ver como é que nós estamos, digamos, tudo numa boa, tudo numa boa. Né? E o Evangelho no Lar é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Tu pega o Evangelho de Jesus, que não está aqui, né? O que está lá no nosso Evangelho em casa, com uma explicação. E aí tu pega o Evangelho, tu abre ele dentro da tua casa, tu pede a proteção da espiritualidade, tu lê, e tu vai ver o que vai acontecer com a tua casa, né? Então, aí falando com essa senhora, eu disse assim para ela: Espiritismo é ciência. Espiritismo não é aquelas coisas que estão distantes do entendimento de cada um de nós. Ele é básico, ele é simples, ele é matemática. Matemática está ao ponto, que já falei muitas vezes aqui, né? Mas falei para ela, matemática está ao ponto que eu vou pedir para a senhora, como é que a senhora se livra da formiga e da barata dentro da sua cozinha, sem matar? Não, não respondeu. Claro, porque a gente fica pensando. Aí eu disse, é só manter a cozinha limpa. Se tu mantém a tua cozinha limpa, não tem formiga, não tem barata. Porque a formiga e a barata seguem o quê? Instinto. Elas querem comer. Se tem o que comer, elas ficam e convidam. Se não tem o que comer, elas vão adiante. Funciona assim. Espiritismo é isso. Espiritismo é energia, é ideia, é entendimento. Bons pensamentos, vida renovada. Pensou coisa ruim, tu tem coisa ruim contigo. É matemática. Só que a gente, às vezes, é aquela história, não, eu sou bonzinho, Deus está contra mim, outro está contra mim. E, na realidade, nós não somos bons. Nós estamos longe, anos-luz de sermos bons. Mas achamos que somos bons porque não matamos, porque não roubamos milhões, porque não, né, não temos 15 amantes, digamos, e a gente acha que é bom. Quanto que na realidade nós deveríamos fazer as coisas muito simples. E as coisas simples são o quê? O cuidado de pensamentos. Porque os pensamentos definem a tua vida, toda a tua vida, de uma forma sutil. E aí nós continuamos, às vezes, acreditando, né, que o cara é bruxo, não saber o que, que o cara faz, digamos, né? Ou que o cara é um profeta, parece que profeta é os caras que tem o dom da palavra, parece, sei lá. Eu nem saberia dizer. Profeta, uma vez, na história, né, os profetas eram os velhos, que por conhecimento, né, por ascendência, eles tinham visão de vida. Então o profeta profetizava. Ele via um guri novo assim, né, aí ele pegava o carro, o guri, e saía dando, e ele profetizava. Ele dizia, oh, se tu continuar assim, tu vai dar num poste. Dito e feito, ele dava num poste. Por quê? Porque tu sabe como é que funciona a vida. Tu sabe como a formiga e a barata se comportam. Se tu tira aqui o açúcar, elas não vêm. Agora, se deixa sujo, vira uma festa e às vezes tu não controla mais.